As notícias na ERC, edição de Vítor Melendez.
O Regimento de Paraquedistas celebrou esta quinta-feira o seu 63º aniversário. A data reúne anualmente milhares de antigos bainas verdes no seu quartel, em Tancos, Vila Nova da Barquinha. Cerimónias militares realizaram-se na mítica parada Alferes Paraquedista Mota da Costa, perante os estandartes das unidades paraquedistas que serviram a pátria portuguesa ao longo dos anos e dos militares que guarnecem atualmente o Regimento de Paraquedistas e os batalhões de paraquedistas. A cerimónia foi presidida pelo Major-General das Forças Armadas, Almirante António Manuel Fernandes da Silva Ribeiro. Milhares de ex-paraquedistas e as suas famílias, assim como entidades civis e militares, assistiram ao longo de todo o dia a paradas e desfiles, a demonstrações de pessoal e de equipamento e a saltos em paraquedas. Durante a cerimónia, destaque para as intervenções das duas entidades máximas presentes neste aniversário, a do Comandante do Regimento de Paraquedistas, o Coronel Hilário Peixeiro, e a do Chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, o Almirante António Manuel da Silva Ribeiro. Coronel Hilário Peixeiro começaria por recordar que a USA da Riaga e a inauguração há 63 anos das instalações do acuartelamento de paraquedistas.
Comemoramos hoje 63 anos que foi inaugurado o acuartelamento do Batalhão de Caçadores Paraquedistas neste mesmo local. Resultado da iniciativa de personalidades com visões modernas, como consideramos ser o então Subsecretário de Estado da Aeronáutica, Tenente Coronel Calusa de Arriaga, a cuja memória prestamos aqui também sentido homenagem. Começou assim uma fase, nova fase, da evolução das unidades de combate portuguesas. As unidades paraquedistas passaram a constituir o recurso militar de excelência ao dispor do Estado. Desde essa data, foram formados nesta casa os militares que, ao longo dos últimos 63 anos da história de Portugal, com abnegação e bravura, fizeram subido o nome das tropas paraquedistas, servindo a pátria nos teatros de operações africanos da Guerra do Ultramar e, mais recentemente, nos Balcãs, em Timor, no Afeganistão, no Iraque, no Mali e na República Centro-Africana. Modernas, ao nível do melhor que existia e ainda existe a nível mundial, estas unidades sempre revelaram ser as indicadas para serem pregues de forma imediata e decisiva, onde for necessário, para a defesa dos interesses e valores nacionais. Hoje, 46.434 paraquedistas depois, orgulhosamente continuamos a honrar e a continuar o caminho daqueles que desde aquela data têm forjado de forma indelével a tempra e nome da unidade e se orgulham do seu percurso de excelência. Nesta ocasião, saúdo os nossos irmãos do 1º e 2º Batalhão de Infantaria Paraquedista, recentemente regressados das suas operações na República Centro-Africana, a quem dirijo as boas-vindas e um especial agradecimento pela disponibilidade demonstrada para se juntarem a estas cerimónias.
O chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, o Almirante António Manuel da Silva Ribeiro, referia depois a feliz coincidência de nesta mesma data se assinalar o aniversário do Regimento de Paraquedistas, mas também a independência formal de Portugal.
Eu neste momento também quero lembrar que este dia dos paraquedistas é também o dia formal da independência de Portugal, porque faz hoje anos, foi assinada a bula Manifestos Probatum, em que o Papa reconhece a nossa soberania e independência. A possibilidade de me associar a tão importante efeméride para a família paraquedista e para o Exército é para mim um momento memorável e um motivo de grande satisfação pessoal pelo carinho que nutro pelos paraquedistas e também de enorme regozijo institucional pelo orgulho que tive em tê-los sob o meu comando enquanto forças nacionais destacadas na República Centro-Africana. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha, a excelente cooperação do município com as Forças Armadas e, em especial, o apoio permanente e contínuo a esta unidade demonstra bem a forte ligação e o enorme respeito de Vossa Excelência e de todos os munícipes pelas Forças Armadas, pelo Exército e por este seu regimento. E pelos paraquedistas em geral, facto que muito nos honra, Excelentíssimo Sr. Coronel Hilário Peixeiro, Comandante do Regimento de Paraquedistas. Felicito-o por mais um aniversário deste regimento, que tão importante missão tem em prol do Exército em geral e dos paraquedistas em particular. Esta é a escola dos paraquedistas. É aqui que todos iniciam o seu percurso, norteado pelo zelo e sabedoria dos que ensinam e trilhado com a humildade e dedicação dos que aprendem até alcançarem a tão almejada boina verde. É aqui também que todos regressam ano após ano, acompanhados dos seus familiares, para reverem os camaradas e amigos, relembrarem as suas experiências e sentirem o espírito dos paraquedistas. Para além da fulcral missão de formação de todos os paraquedistas e de aprontamento do Batalhão Operacional Aeroterrestre, que encerra capacidades verdadeiramente diferenciadoras e insubstituíveis, não apenas para as missões de combate, mas igualmente para as de apoio às populações, esta unidade tem ainda a responsabilidade fulcral de preservar e divulgar a memória e a tradição das extraordinárias tropas paraquedistas portuguesas.
Nesta altura não é permitida a realização de queimas. O Conselho de Tomar está em patamar muito elevado no índice de risco de incêndio, o segundo mais grave numa escala de 5, cenário esse que deverá manter-se até segunda-feira pelo menos. Assim são as indicações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que aponta para as mesmas restrições para toda a região do Médio Tejo. No que a Tomar diz respeito, importa registar que desde o início da obrigatoriedade de comunicação de queimas, a 21 de janeiro último, o Conselho já somou cerca de 6 mil pedidos para a realização desse tipo de atividade, uma realidade à qual os serviços de proteção civil tiveram que se adaptar, nomeadamente ao nível dos recursos humanos, quanto ao impedimento determinado para os próximos dias. Carlos Gonçalves, Comandante dos Bombeiros de Tomar, deixou um conjunto de conselhos para a população.
Para que a marcha se possa de ter feito. Estamos encontrando-nos aqui muito próximos do início de junho, já o período estival à porta, devemos ter alguns cuidados. Neste momento, os combustíveis finos já começam a estar com menos umidade, portanto, mais rapidamente as ignições ganham velocidade e aí há que ter algum cuidado. Para os dias próximos, isso está interdito através da projeção que o IPMA neste momento avança, de risco 4, ou seja, na classificação de muito elevado, para o município de Tomar, portanto, vamos ter aqui. Se não houver alteração, isto vamos acompanhando dia a dia, se não houver alteração, está interdita a utilização, portanto, do uso do fogo em espaços rurais, entre outras atividades que também que tenham utilização de equipamentos que projetem faísca, ou é aconselhável não operá-los dentro dos espaços florestais ou rurais. Nestes cuidados, portanto, aqui relativamente ao sistema de vigilância, o Conselho estará mais atento através de todos os dias e sistemas de videovigilância e também os bombeiros. Temos de ter uma atenção redobrada relativamente à questão de andar ocorrente. Ainda assim, portanto, vemos as ignições que se têm estado a registrar. Genericamente, elas são distintas, ou muitas vezes pelos populares, são em proximidade, logo, porque ainda não é muito difícil fazer esta extinção. Tem existido nos últimos dias o registro para uma intensidade de vento e de rajada que é, portanto, um bocadinho acima daquilo que são os níveis de algum controle para o uso do fogo, portanto, é também um potenciador. Lembrar que o ano de 2017 foi precisamente o ano em que o vento, nos períodos especialmente da tarde, se fez sentir muito e ter dado muito andamento aos incêndios e torná-los extremamente difíceis de extinguir na sua fase inicial.
Continuam os furtos dos chamados metais não preciosos na zona de Casais. No início desta semana, a ERD sabe que houve registro para um episódio em que alguém acedeu ao interior de um anexo e retirou alguns artigos que ali se encontravam, sendo que o objetivo passa por encontrar cobre e ferro. Tem sido assim no decurso das últimas semanas, de tal forma que a revolta está instalada na população. Aliás, tal como a redação adiantou em tempo oportuno, um homem foi alvo de agressões depois de ter sido surpreendido numa propriedade que não era a sua. Acabou por apresentar queixa na Guarda Nacional Republicana. Alguns testemunhos já adiantaram à ERTS que pode estar em causa um trio, dois homens e uma mulher, ao que tudo indica residentes na localidade de Abobreiras, freguesia de Olalhas. Um facto é que o número de furtos já ascende às dezenas e esta onda parece não ter fim.
Rádio ERTS, a primeira a informar.
O Presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos, e o Diretor da Segurança Social do Centro Distrital de Santarém, Renato Bento, estiveram na abertura das Jornadas Sociais, iniciativa recebida pelo Edifício Pirâmide. O Ano Nacional da Colaboração está na base dos diversos painéis, proporcionando a reflexão e a interação em diferentes agentes sociais, profissionais, parceiros da rede social e a comunidade em geral. As jornadas têm como objetivo contribuir para novas aprendizagens, apelando à participação coletiva na construção de um Conselho mais sustentável, com maior equidade social e inclusivo. Manuel Jorge Valamatos, o referiu-se às jornadas como um trabalho interno, elogiando a vereadora Celeste Simão pelo percurso que tem feito em prol do apoio social.
Registramos com muito, muito interesse este ano estarmos a projetar estas jornadas sociais numa lógica muito, muito interna, sempre com algum espectro externo e com muitos... com exemplos externos que nos vêm seguramente valorizar e enriquecer, mas também com muito trabalho interno. As jornadas, quando a vereadora Celeste falou neste evento, falou muito disto e com muita determinação, e a vereadora Celeste tem feito um trabalho muito empenhado e muito dedicado há alguns anos nesta temática também, e hoje é uma mulher muito robusta e com muita capacidade e com muitas competências nesta área, também à custa de muitos técnicos que têm passado pela Câmara Municipal de Abrantes e que estão na Câmara Municipal, e muitas das nossas organizações todos os dias mostram que é possível e é muito consistente esta aprendizagem também de todos nós.
Já a partir deste sábado e até segunda-feira, das 20 às 22 horas, que a tenda do Mercado Municipal de Tomar recebe o primeiro de três seminários organizados pela Associação Internacional de Temperança, conjunto de iniciativas que se centra em como controlar o stress na família e as relações humanas e na alegria de viver, nestes últimos dois casos, de 15 a 17 de junho e de 13 a 15 de julho, sempre no mesmo horário. Hertz falou com Daniel Bastos, presidente da secção portuguesa da Associação, que começou por explicar qual o papel desta entidade e o respectivo percurso.
O ser humano é constituído por várias dimensões, a dimensão física, mental, também a dimensão social, que são os relacionamentos, e também a parte espiritual, a dimensão espiritual. Para podermos adquirir uma melhor qualidade de vida, para podermos viver melhor, para sermos mais felizes, nós precisamos de cultivar bons hábitos e precisamos de ter uma abrangência em tudo aquilo que fazemos e cultivar cada uma destas dimensões. Portanto, o stress é um dos maus do nosso tempo, não é? Porque andamos todos muito, muito ocupados e é preciso ter muita atenção ao nosso estilo de vida. Muitas vezes, a forma como comemos, a atividade física que fazemos ou que deixamos de fazer, também a questão do sono, do descanso, estas são questões absolutamente essenciais. Para além disso, é preciso uma pessoa também estar bem organizada, pensar bem a sua vida, refletir sobre as suas prioridades. E tudo isto constitui-se como as chaves para nós gerirmos o nosso stress. Nós precisamos de stress. Os stressores existem e o que nós precisamos é de gerir da melhor forma. Ora, uma das fontes de stress muitas vezes tem a ver com os relacionamentos e, em particular, a família. E há princípios que são fundamentais para nós podermos ter bons relacionamentos. O tempo que é necessário, a forma como nos relacionamos uns com os outros. Portanto, este seminário das famílias está a recuperar alguma coisa que é essencial e que tem-se perdido um pouco no dia-a-dia da vida moderna. A alegria de viver, vamos dizer que é o culminar destes seminários, será o último, e é importantíssimo, portanto, nós termos bem presente aqueles que são os objetivos.
Realiza-se por todo este fim de semana, pelo quinto ano consecutivo, a Festa das Coletividades e Casas Regionais de Lisboa. A iniciativa tem lugar na Alameda do Afonso Henriques, junto à Fonte Luminosa. São dezenas de tasquinhas com petiscos típicos que vão ocupar a Alameda desde esta sexta-feira, 24 de maio até domingo, dia 26. A entrada é livre e os concertos, os espetáculos de dança e os jogos tradicionais são outras das principais atrações da iniciativa, onde marca também presença a Casa do Conselho de Tomar, em Lisboa. A ERT esteve a propósito à conversa com Carlos Galinha, o Presidente da Direção da Casa, que deu conta da importância da participação da Casa do Conselho de Tomar neste evento.
Como esta, assim como outros eventos onde as casas regionais possam estar a fomentar e a promover os produtos regionais, será sempre muito útil e será essa a principal razão da existência das casas regionais, é de alguma forma promover os produtos que as suas regiões têm. No caso em particular da Casa de Tomate, sim, isso é muito importante. Toda esta colaboração com as outras casas regionais, e digamos, onde for possível, do ponto de vista logístico e humano, estar presente, pois nós faremos questão de estar presente a promover a nossa cultura e os nossos produtos, né, e a nossa região. Vai estar presente a promover os produtos, é o fumeiro, o Fernando, é o fumeiro Fernando, fizemos o convite e eles rapidamente acederam ao nosso convite para estar, digamos, a promover os produtos de Tomar, neste caso os produtos específicos da sua atividade, o fumeiro. Iremos também ter uma banca específica para promover com flyers e, digamos, coisas relativas à festa dos tabuleiros, portanto iremos ter lá flyers e revistas alusivas à festa dos tabuleiros, do qual também vamos ter a nossa revista Outomarense, o nosso boletim Outomarense, do qual há uma edição especial com página central a falar da festa dos tabuleiros, mas essencialmente, digamos, vamos ter o fumeiro, o Fernando. O nosso entendimento nesta situação é que as casas regionais farão sentido a sua existência se for para estar próximo das suas gentes. E tanto próximo da sua gente é alavancando a sua marca, alavancando os seus produtos, alavancando as suas gentes. As casas regionais podem ter um papel muito importante se encontrarem aqui a sua razão da sua existência. Em nosso entendimento, a sua razão da sua existência é, de alguma forma, fazer a ponte entre as suas gentes locais, as suas gentes, as suas terras, e aqui Lisboa. Estamos a falar aqui em Lisboa porque é onde nós estamos. Todavia, nós estaremos sempre muito receptivos aonde se possa encontrar comunidades, no nosso caso em particular os tomarenses, estaremos sempre muito receptivos em colaborar com todas as iniciativas que possam surgir. Quando eu digo este tipo de iniciativas, no caso dos nossos tomarenses residentes fora do nosso país, que sejamos imigrantes, estaremos muito receptivos também a encontrar pontos de forma a irmos mais próximos das nossas gentes e da nossa cultura.
A Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere deu início às obras de reabilitação dos parques infantis, que inclui obras de reparação, substituição e manutenção destes equipamentos, uma intervenção que a autarquia considera fundamental, uma vez que estes são equipamentos que as crianças tanto privilegiam e que fazem parte do seu processo de crescimento físico e intelectual. A intervenção implica um investimento por parte do município de cerca de 40 mil euros e irá incidir nos parques infantis do Centro Escolar Luís Ribeiro Pereira, em Ferreira do Zêzere, do Centro Escolar Comendador Sérgio de Melo, em Areias, na Praceta Ivone de Silva, Parque Lazer e junto ao campo de ténis Sul, da rua Otávio Nunes Godinho.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está a decorrer até 26 de maio mais uma iniciativa gastronómica no Conselho de Ferreira do Zêzere. É o 9º Festival Vai à Fava. A iniciativa é uma oportunidade para saborear os melhores pratos confeccionados com esta leguminosa, desde entradas, sopas, pratos principais e sobremesas. Este ano aderiram ao Vai à Fava 10 restaurantes e 4 estabelecimentos de tapas doces. Referir que a iniciativa ocorre todas as sextas, só a jantar, sábados e domingos. O Festival Vai à Fava insere-se nas iniciativas gastronómicas do Conselho de Ferreira do Zêzere e visa, entre outros aspectos, promover e valorizar a produção desta leguminosa no Conselho. E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com José Rogério.
Hoje abordamos dois temas centrais da atualidade, um de âmbito local e outra de nível nacional. Em relação ao primeiro, cabe destacar que a anunciada discussão do tema da educação pela Assembleia Municipal de Tomar foi uma grande desilusão, pois aquilo que os deputados municipais discutiram foi a contabilidade das obras e dos alunos e a hipotética deslocação destes entre estabelecimentos de ensino. Na verdade, Para discutir o problema da educação, os deputados municipais teriam de articular este domínio com a demografia, a economia, o emprego, a cultura e a sociedade. Para discutir a educação, os membros da Assembleia teriam de abordar os perfis de entrada e saída dos alunos no ensino básico e secundário, articulando-os com os do ensino superior. Para discutir a educação, os deputados municipais teriam de refletir sobre o currículo formal e o currículo informal, quer o ensinado, quer o aprendido. Para discutir a educação, os membros da Assembleia teriam de analisar as componentes nacionais e locais do currículo, bem como as suas conexões com a realidade tomarense. Por último, para discutir a educação, os deputados municipais teriam de abordar as competências educativas e as experiências formativas dos alunos e formandos, relacionando o ensino com a formação profissional. Depois, quanto ao segundo tema, é inevitável falar das eleições para o Parlamento Europeu a decorrerem no próximo domingo, sendo importante que ocorra a maior participação possível dos eleitores. Mas já sabemos que estas eleições têm sempre elevadas taxas de abstenção, pois os eleitores consideram os problemas europeus muito distantes do seu dia-a-dia e só os reconhecem através das obras, das atividades e das ações financiadas pelos vários fundos europeus. Além disso, os temas europeus, que já abordámos na última crónica, são cada vez mais importantes para o cotidiano dos cidadãos se queremos continuar a viver num clima de paz e com os padrões de vida e de consumo que temos beneficiado nas últimas 6 décadas.
Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.